O quinto princípio que vamos estudar hoje, dos 13 princípios de fé de Maimônides, pode ler.
Eu creio com fé perfeita que só é apropriado rezar a Deus. Não se pode rezar a mais ninguém, nem a mais nada.
Igdal. Ou seja, se entrar muito no mérito da questão, nós tínhamos visto sobre quem era Deus, a eternidade de Deus, a onipresença de Deus, certo? Então, o próximo princípio, rezar somente a Deus. Quando você precisa pedir alguma coisa, pedir a Deus. Só devemos pedir a isso. O que ele está dizendo? Rezar. Surge a pergunta, o que significa rezar? E por que que a gente reza? Não quero entrar muito no mérito da questão, que isso já seria um tema por si só. Se a gente quiser debater o porquê rezar e para que rezar, que diferença faz rezar, isso já é um tema por si só, certo? Por que que a gente precisa rezar? Por que que a gente precisa? Tem uma mitzvah da rezar. Mas por quê? E na prática, a mitzvah é que toda vez que você precisa de alguma coisa, peça a Deus. Nossos sábios que instituíram da gente rezar de manhã todo dia, de tarde e à noite. Mas por si só, vem da Torá desse jeito. Hoje eu tocava para você ler, por isso você chegou mais tarde, não?
Era eu? Hoje eu trouxe óculos.
Igdal. Ele é o Senhor do mundo e todas as coisas criadas existem, exibem sua grandeza e sua majestade.
Ou seja, se nós vemos aqui, no Igdal uma diferença grande. Igdal não fala de rezar. Certo? O Igdal não fala nada de rezar. O Igdal fala que ele é o Senhor do mundo e de tudo que está criado. E todas as criaturas, toda a criação, exibe a sua grandeza. Mas não fala nada de, no meio do rezar.
Comentário sobre o Mishnah. Quinto livro que nos ensina. O quinto princípio nos ensina que Deus é o único a quem podemos servir e louvar. Só podemos cantar a sua grandeza e obedecer aos seus mandamentos.
Calma. Ou seja, o que você aprendeu aqui? Não adianta continuar lendo.
Que é só para ele que a gente pode... É só ele que a gente deve louvar.
E servir.
Só ele.
E aí nos fala um outro conceito. Cantar a sua grandeza. O que significa? Louvar, servir, cantar grandeza.
Divulgar.
Que na verdade, tefilá não é somente pedir.
É primeiro você...
Calma. Não é somente pedir.
Mas é também, né?
Tudo bem. Nós vamos, talvez, se dá tempo, vamos tentar explicar isso depois um pouquinho.
Você primeiro reconhece a grandeza de Deus, depois você pede.
Então você, uma vez que reconheceu, sabe para quem está pedindo.
Exatamente.
É que nem hoje em dia, uma pessoa vai e ele procura alguém... alguém que possa ajudar ele. Procura se o cara realmente tem contatos, um despachante. Se ele realmente tem um jeito. Não adianta pegar um despachante de carro para te fazer um despacho de liberação de uma mercadoria no porto.
Não dá para funcionar.
Então,
acho que vai. É só louvar, é considerado tefilar?
Mas a tefilar louva no começo.
A tefilar inclui louvor. Só que vamos distinguir uma coisa. Temos tefilar de forma genérica, certo? O que significa tefilar de forma genérica? E temos a tefilar como foi, ela foi instituída hoje em dia. Como nós temos ela instituída hoje, nós temos instituída a tefilar, a oração, de um jeito já pronto. Que já está pronta. Nossos sábios já prepararam. E nós seguimos esse roteiro. Por quê? Porque acreditamos que esse roteiro já está certo, já de alguma maneira eles ponderaram e consideraram eventualmente as variáveis possíveis. E porque eles eram sábios, então nós confiamos neles. Mas não é que, vamos dizer, só isso é rezar. Quando você fala, meu Deus, que eu chegue logo para o aeroporto que vou perder o voo.
Também é uma reza.
Está rezando. Está pedindo a Deus.
Certo, aperto, você lembrando sempre de Deus.
Sim, mas olha, meu Deus, que eu cheguei no aeroporto. Sabe, não quero perder o voo. Você está rezando. Um exemplo prático. Então, em determinado momento, a pessoa repara, ele observa no seu dia a dia, ele eventualmente está rezando várias vezes ao dia. A pergunta é se ele está rezando para Deus.
É, isso é Deus.
Às vezes ele está rezando para o fiscal. Ele reza pro...
ele fala assim, ai, tomara que esse fiscal não me multe, não sei o quê.
Não, mas não é que tomara a Deus. Ele fala pro fiscal. Ó.
Ele fala tomara a Deus, tá bom.
Oh, Deus, que ele ajuda, intercede, que ele não enxergue, que ele não veja.
Sei lá. Precisa ver também quanto o fiscal rezou pra poder pegar o cara. A fila dele é mais forte.
Aí é um problema.
Também, também, tem que... Você reza todo dia por isso, não?
Não podemos agir desta maneira com relação a nada que seja abaixo dele. Seja um anjo, seja uma estrela, seja um dos elementos, seja qualquer combinação deles. Todos eles possuem uma natureza pré-determinada e, portanto, nenhum deles pode ter autoridade ou livre-arbítrio. Somente Deus possui esses atributos.
Eu diria autoridade, livre-arbítrio...
É, não estou entendendo.
Calma, livre-arbítrio, entre aspas, o ser humano tem.
É.
O que ele está se referindo é aos que nós chamaríamos os entes.
Exatamente.
As estrelas, sabe?
É, os anjos.
Os caras, quando vão 31 de dezembro pular 7 ondinhas, estão rezando para o Iemanjá, o deus do mar, que dizem.
Uhum.
Nós não acreditamos nisso. Mas não somente não acreditamos, isso é idolatria. Por quê? Porque é um culto idólatra, que é feito dessa maneira. Jogam flores, se vestem de branco, etc. Não é que estão brincando de pipoqueiro. Há uma questão aqui de um culto. Muitas das pessoas não sabem. Acham que é moda. Acha que é bonito, mas é um culto idólatra. Estão servindo a quem? O mar não tem livre-arbítrio. Deus criou o mar com uma natureza.
Isso pode ser também uma
tem força.
A gente não tem uma reza para a lua?
A gente não tem uma reza para a gente não reza.
Não, ah, não, lua. Sim, não. Não,
que mas Deus leva na...
Mas então, mas pode ser mal interpretado.
Então, tá bom, mas não é o mesmo caso. Por isso que eu comparei justamente com isso. Depois, se quiser, a gente explica isso.
Não, não sim, não. Não, eu sei que não é... Que não é para a lua.
Tá certo? A gente está rezando para Deus. Prova está lá que a gente, quando reza, a gente reza olhando para Jerusalém, não para a lua. É. Se a lua está na lateral, você não reza para a lua.
É, mas tem gente que.
Tem gente que não sabe.
Não sabe, né?
Tem gente que não sabe, desculpa. Qual o problema? Não, não sabe.
É.
Não todo mundo nasceu sabendo que nem você.
Eu não nasci sabendo.
Não? Puxa. Que nasceu?
Você nasceu. Acabei de aprender uma coisa, me ensinou uma coisa pra gente,
você,
da porcentagem, acabei
você
de aprender
uma coisa. Você não acaba,
eu tenho 58 anos e acabei de aprender uma
coisa. Você não nasceu no século passado?
Nasci.
Tá vendo? Vai, continua.
Por conseguinte, não é apropriado servir a estas coisas ou transformá-las em intermediários para nos aproximarem de Deus.
Aqui um ponto interessante. São intermediários. Na prática, você não faz deles deuses, mas faz deles intermediários. O Maimônides explica no Código de Leis, sobre quando fala de idolatria, ele fala que na prática, como surgiu a idolatria? Nós, em história, questionamos como surgiu o monoteísmo. Em história normal, não história judaica, história, qualquer programa de história escolar, ensina que Abraão foi o primeiro monoteísta. Certo? Errado. O primeiro monoteísta foi Adão. Adão foi criado por Deus, ele não tinha dúvida da existência de um só Deus.
Ele falava direto.
Sim. Entendeu? Não tinha dúvida. E Caim e Abel, quando Caim matou Abel, então Deus perguntou para ele, falou com ele, e perguntou onde está teu irmão Caim e tudo mais. Então, não, mas o que vemos aqui?
Caim matou Abel.
Não, o que vemos aqui? Que Deus falou com ele, não tinha dúvida.
Caim perguntou onde está o irmão Abel.
E... Não, Deus perguntou cá, entendeu?
Não, Deus perguntou.
Aí então, na prática, o que nós aprendemos aqui? Eles não tinham dúvida, eles eram monoteístas. Então, surge, explica como foi, começaram a acreditar que Deus tinha aqui assistentes. O Sol, a Lua, eram assistentes de Deus, intermediários. Com o decorrer das gerações, eles vieram e viraram deuses. Não é que eles eram deuses.
Na interpretação do pessoal.
Começaram já. Quando você considera, então você está fazendo um tipo de introdução à idolatria, vamos dizer assim. Talvez não seja idolatria, você está acreditando em Deus, certo? Mas pede para ele como intermediário, não pode. Ok, vamos lá.
Mas quando você reza pedindo para um sábio na nossa religião.
Há uma diferença. Uma boa pergunta. Há uma boa pergunta. Nós pedimos para interceder, mas qual a diferença? Se você ver, ele trouxe o conceito de livre-arbítrio. Eu fiz questão de diferenciar.
O homem tem o livre-arbítrio.
O homem tem o livre-arbítrio. Então ele tem méritos. Só quem tem livre-arbítrio tem méritos. Um tzadik, ele pode rezar, pode pedir por nós. Quando você vai para um grande rabino e pede para ele, você vai rezar no túmulo em Jerusalém, no rei Davi. Você vai rezar no túmulo do Rabi Meir Balanés em Tiberia. Ou no túmulo dos patriarcas em Hebron. Ou no túmulo de Rachel em Betlehem. Você está sempre em Miron. Ou Rambam em Tiberia também. Tem o Rabi Akiva em Tiberia. Tem um monte. Você, o que está vendo aqui?
Então, mas aí você reza.
Para alguém que tem méritos.
Não.
Você está pedindo para alguém que tem méritos interceder por você. Não porque ele é mais elevado, como um exemplo que faziam com os astros. Que são astros, então são mais elevados, eles podem interceder. Não. Alguém que justamente, pelo uso devido de seu livre-arbítrio, conquistou méritos maiores do que você. Então você pede para ele pedir. É alguém que tem méritos, alguém que está mais chegado, mais próximo. Mas o mérito dele está justamente no uso do livre-arbítrio. Se você vê aqui, por isso que eu fiz questão de explicar o exemplo, a diferença com o mar. O mar não tem livre-arbítrio, o mar foi criado dessa forma. E todo dia o mar vai, certo? E vai e volta. Ele vem com a maré até onde ele chega e aí volta. Por quê? Porque ele não tem força para continuar mais.
Foi feito assim. Então,
um exemplo interessante é, por exemplo, a caixinha de Sidaká do Rabi Meir Balanés. Você pede para Deus pela
não somente isso, está escrito na véspera de Rosh Hashanah Yom Kippur, a pessoa é no cemitério, no túmulo de um tzadik, que pediu para interceder, e está escrito claramente, saber que está indo pedir para interceder, está dizendo alahá, na lei judaica. No, o que nós estamos questionando aqui, ou trazendo
é de alguma maneira, é rezar para alguma coisa que não seja direto para Deus. Ele está pedindo, santinho, me faz isso.
Mas a ideia aqui, nós estamos pedindo para quem que está com méritos, justamente.
Esses exemplos, os santinhos, que eles fazem, é uma pessoa também. Então...
Só que eles rezam para ele. Mas ele reza para o santinho, até onde eu sei.
Não. Ele também conquistou seus méritos.
Não entendeu? Você não está entendendo.
Eles não rezam para o santinho nessa
hora. Eles rezam ao santinho.
Não
pede para o santinho interceder.
Não, porque a reza é a mesma. É que nem a nossa. O cara reza através do outro. Mas não é que tem uma reza para
aquele cara. Eu já vi, por exemplo, tem... Ele que anda de táxi, ele sabe. Tem um monte de cara que tem aqueles negocinhos assim que distribui. Agradeço ao santinho por ter a graça recebida. Não sei o quê.
Ele agradece, mas a reza não é porque.
Agradeço a ele, a graça recebida. Ele não me deu nenhuma graça. Agradeço a Deus a graça. É Deus que me deu a graça, não é ele. Há uma diferença sutil. Eu sempre comento, eu não sou entendido nas outras religiões. Mas de forma popular, o que nós vemos aí, certo? Que sobe um jovem no metrô e te dá o santinho para que você vê e tudo mais. E as pessoas que têm o, como chama? O santinho no táxi, como diz aquela imagem de uma virgem ou qualquer outra imagem, qualquer coisa. Não, perdão. Não estou entrando no mérito da questão, pessoal. Não estou querendo... Deus me livre, longe de mim.
Eu ando com a foto de um tzadik.
Mas não pede para o tzadik. Se ele está pedindo para o tzadik, está errado.
Então,
e está escrito que não pode ter...
Isso acontece muito.
Não entendeu? E na sinagoga não pode ter foto de ninguém. Onde se reza, não pode ter foto de ninguém. Se eu rezo para esta parede... Eu não posso ter essas fotos aqui. Nós vamos para onde? Para lá. Lá não tem nenhuma foto. Nessa parede. Se bem que aqui não se reza. Essa sala é uma sala de aula. Sim. Mas não tem nenhuma foto lá. Por quê? Porque não se reza para lá.
Não, mas não termina a aula. Vai falar um cabo. Você está pedindo para aquela parede.
Tá bom, mas é o conceito. Entendeu? Lá não. Nas outras regiões também consta. Se reza para a imagem. Por isso que, por exemplo, pela lei judaica, se pode rezar numa mesquita. Porque mesquita não tem imagens. Não tem estátuas.
Então, o judeu, ele
não nem 2D, nem 3D.
Ele também não deveria usar imagens com ele. Como um santo.
Não, man...
não no momento da reza.
É diferente, você não reza. Você vai no túmulo de um tzadik E pede para ele interceder por você, é diferente. Você não está rezando a ele. Se você está rezando a ele, está fazendo idolatria. Está errado.
Não, é isso que eu estou querendo deixar claro.
Você está pedindo para ele interceder. E essa é a grande diferença. Você está pedindo para interceder.
Que beija a foto do Heber. Tem gente que beija também a foto do Heber, né? Também é.
É. Pô. Perdão, beijar carinho, você pode ter, qual é o problema? Você beija a foto da tua mãe?
Então pode, então.
Claro. Uma coisa de carinho, uma coisa de. Não é rezar. Mas vamos distinguir.
Qual é o carinho?
Se está rezando, está errado.
Mas qual é o carinho de alguém que nunca conheceu uma pessoa e tudo mais? Tá, bom, muita gente tá conheceu. Não, mas quem não conheceu, que recebe e beija, está beijando isso com uma certa idolatria mesmo.
Se a pessoa está fazendo dessa maneira, está errado.
Viu na vida, não conhece, não sabe o que é.
Mas talvez.
Recebeu isso aí junto com uma brahá atrás e fala: não, beija que dá sorte.
Não, está errado, beija que dá sorte. Está errado. Então tu pegou o bonde errado. Agora, beija, você beija porque você sente um carinho, porque você sente, puxa, porque você sente, se sente identificado, que seria o conceito. Por quê? Porque você sabe que foi uma pessoa que lutou pelo judaísmo, lutou pela comunidade, mandou os seus mais queridos e próximos, alunos,
discípulos,
mandou para longe para se preocuparem com os outros judim, e ele mesmo não pegava férias, não, toda a dedicação que ele teve, você toma por isso, não uma veneração, mas uma admiração.
É, mas aí, desculpa, Rabi, não discordo. Eu acho que, não é que eu discordo, mas eu acho que entra na mesma linha de outros que lutaram por outras religiões, que fizeram muito, e que as pessoas também têm um carinho e tudo, e não necessariamente razão, não. E também se beijar o santinho...
Você não entendeu o que eu te falei.
Não, eu entendi, você acha que idolatria está errada.
Não, senão, de novo, não falei, continua que idolatria está errada. Qual a diferença, você não entendeu?
Eu entendi que a diferença é que se alguém beija por admiração por uma pessoa ter feito todo o trabalho que fez, não há mal nenhum.
É diferente do que rezar a ela.
Eu sei, mas tem muitos casos que eu estou dizendo...
Então a pessoa está errada.
Então,
se a pessoa faz isso, está errada. Ponto.
Se a pessoa vai no túmulo do Rebbe e reza para o Rebbe...
Para o Rebbe interceder por ela?
Vamos separar para deixar claro as dúvidas. Então, se ele reza no túmulo do Rebbe ou beija o Rebbe para interceder por ela, isso não é idolatria.
Não, ao contrário.
Se reza para o Rebbe, Rebbe, faça isso por mim,
é claro,
aí é idolatria, que aí se cai no mesmo caso.
Mas o erro está na pessoa.
Sim. Não, por isso que é importante entender.
Mas isso tem que ter consciência de que não é para o Rebbe que reza.
Exatamente. Quando nós damos, por exemplo, está escrito muito sefaradim, tem costume, de Rebbe Meir Balanes. Então dá uma tzedaká, quando tem um problema, perdeu alguma coisa, dá uma tzedaká para Rabbi Meir Balanes. Tem um famoso. E o que significa Rabbi Meir Balanes? É um mérito que por mérito Rabbi Meir Balanes, por mérito do Doma Tzedaká, em mérito dele, que ele interceda, etc. Porque justamente você chamava Rabbi Meir Balanes, o Senhor dos Milagres. Entendeu? Então é diferente. Mas se você rezar a ele, está errado. Mas isso não é com qualquer gran rabino, essa questão.
Não, é que eu acho que as pessoas não têm isso claro.
Então, por isso que eu, antes, quando Hilário leu, eu fiz questão de parar no ponto do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a chave da diferença. Quando você faz.
O homem dos outros.
Quando você faz uso devido do teu livre-arbítrio, se transforma em merecedor, em mais próximo de Deus. Na condição de mais próximo de Deus, você pedir para ele interceder por você. O rei Davi, que escreveu os Salmos, está escrito que o livro de Salmos, os Salmos, eles são, de cada portão lá em cima tem uma chave. Certo? E você precisa da chave para abrir cada portão. Diz que os Salmos é o machado que abre todas as portas. Sabe, se não abrir com a chave, ele derruba a porta. Os Salmos, ele consegue transpor qualquer obstáculo e chega diretamente a Deus. Essa é a virtude dos Salmos. Então muita gente faz questão de ir para Jerusalém, em Arzion, no túmulo do rei Davi, rezar. Eu fui lá algumas vezes, muita gente nem sabe que o rei Davi está lá. E fica lá rezando Teilim. Rezar Teilim no Kotel tem uma força grande. Mas rezar Teilim do lado do autor do Teilim é como dizer: olha, vem, me ajuda aqui que você tem, você é autor, você tem mais méritos. Não estou rezando para o rei Davi.
Eu acho que esse é o grande O divisor de águas está aí.
Tá, tá certo, então. Por isso que estamos estudando.
Sim.
Continua.
Por conseguinte, não é apropriado servir a estas coisas ou transformá-las em intermediárias para nos aproximarem de Deus. Todos os nossos pensamentos devem ser direcionados apenas a Ele. Nada mais deveria ser levado em consideração.
Ou seja, isso depende de nós. Nós devemos considerar somente a Hashem.
Este quinto princípio proíbe todas as formas de idolatria e constitui uma parte importante da Torá.
Eu diria parte importante, literalmente, um fundamento. Por quê? Porque se eu acredito que Deus é um, automaticamente exclui a idolatria. Não tem outro. É só Ele. Não, não tem nada.
Oh, mas aqui tem uma frase que complica tudo o que nós conversamos até agora.
Qual?
Por conseguir, não é apropriado servir essas... Ou transformá-las em intermediários estas para coisas, nos aproximarem de Deus.
Coisas, se refere às coisas. As coisas que são os que não têm livre-arbítrio. Por isso que ele foi preciso aqui. Porque não tem autoridade, ela não tem livre-arbítrio. Também um tzadik não tem autoridade, mas ele tem mérito. Certo, ele lutou contra o Seyed Zerará. Ele foi uma pessoa, por exemplo, Rabbi Meir Balanés, Rabbi Akiva. A história de Rabbi Akiva. Semana passada foi lá com a Rabbi Shimon Bar Yochai. Esses grandes rabinos, foram grandes eruditos que lutaram pelo judaísmo e deram a vida. Literalmente, acabaram falecendo por isso. Então eles têm méritos especiais perante Deus. Ou seja, eu vou pedir a Deus, mas quando eu vou pedir, vai pedir alguém que tem mais méritos.
Então o intermediário ele está se referindo a coisas, não a pessoas.
Exatamente. E a diferencial é por isso. Porque não é uma questão de autoridade, sino uma questão de méritos. Quem está mais próximo. Entendeu?
Desculpa, uma pergunta. Às vezes uma pessoa quer saber se vai ser bem sucedida numa determinada coisa, então ela consulta o livro do Rebbe. Abre a página ali e de repente tem uma
pessoa, resposta. É um conselho.
Você vai perguntar para o médico sobre qual medicamento tomar para determinada dor. Está vendo um conselho? Você vai... Outro dia, agora com o meu problema no pé. Eu fui no médico, me receitou determinado remédio. Acabou os comprimidos, precisava de uma receita. Fui no outro médico e falou, não, esse remédio não, toma outro que é melhor. Achou que aquele remédio não é bom, que tem outro melhor. Qual a diferença? Será, um recebe mais comissão de determinado laboratório que outro, não sei.
Mas parece,
não sei,
parece
você que... confia no médico, não entendeu? Calma, não, é isso.
Confia no conselheiro.
Uma coisa é pedir um conselho, uma coisa é pedir uma bênção. Também não adianta pedir uma bênção, vim todo dia rezar, pedir para Deus uma bênção. Bom, agora já pedi uma bênção, vou para casa dormir, Deus vai mandar. Tem que fazer a tua parte também. Então, por isso que eu falei, o conceito de reza é um conceito muito delicado que podemos dedicar a uma outra aula especificamente. Mas a ideia é a quem rezar.
Aquele exemplo que você não quis continuar agora, não sei se você quer falar, mas da lua, quando a gente reza...
Kiddush Levana.
Kiddush Levana.
Isso ele é considerado como intermediário também?
Não.
Não.
Não. Não. Nós estamos exaltando... Estamos, em poucas palavras, estamos exaltando a lua e mostrando, inclusive consta do texto, como diz no Sábio Talmud, que o povo diz é comparado com a lua. Quando nós vemos no início da criação, vou explicar porque já é a segunda vez que sai na mesma aula, o mesmo tema, então... Não, mas é importante porque também se a aula vai ser passada por internet. Quando Deus criou o mundo, está escrito que Deus criou os grandes luminosos, luminárias, o Sol e a Lua. Então, e depois diz, e depois está escrito a grande luminária e a pequena luminária. A grande interpretamos o Sol, obviamente, e pequena a Lua, por tamanho e por intensidade, porque o Sol tem luz própria e a Lua é um reflexo da luz do Sol, certo? Estudou um pouquinho. O que acontece? Se saímos um pouco da astronomia, certo? Que hoje em dia o Sol tem luz própria e a Lua não tem luz própria, o tamanho. O Midrash nos diz que quando Deus criou o mundo, por isso que diz os dois luminárias, as duas luminárias, que as duas eram iguais. O Sol e a Lua eram do mesmo tamanho, as duas grandes luminárias, duas. E depois me diz que tem um grande e um pequeno. Como fica? Eram duas grandes, depois tem um grande e um pequeno. Então não são duas grandes. Então o Midrash diz que a lua veio para Deus e falou, não pode ter dois reis com uma coroa. Então Deus falou, tá certo, mas já que você foi que reclamou, então vou diminuir você. E acabou. Quando Mashiach chegar, está escrito que o sol vai existir uma mudança grande no mundo, uma transformação que não vai ser somente espiritual. A lua também vai iluminar que nem o sol. E vai voltar com todo o seu esplendor. Diz o Talmud, a mesma coisa acontece com o povo de Israel. Hoje em dia o povo de Israel, ninguém percebe a sua grandeza, ninguém percebe seu brilho. Está comparado que nem a lua. Mas quando Mashiach chegar, o povo de Israel vai ser comparado que nem a lua. Ou já vai brilhar que nem um sol, vai ter a sua luz e vai ser bem diferente do que hoje. Então, tem todo um conceito de comparativo, um paralelismo entre a lua, o que acontece com a lua que temos hoje em dia, Tachles, e o que tem, o que acontece hoje com o povo de Israel no mundo, que é diminuto, menor, mas contudo, de que é o povo mais ou menos, talvez, numeroso. Não há dúvida nenhuma, sua marca na história da humanidade. Não existe um povo que tem tanto prêmio Nobel. E prêmio Nobel é um referencial que os goim estabeleceram. Isso sem falar os próprios princípios que a própria espiritualidade estabelece, que não tem prêmio Nobel. Maior best-seller da humanidade, qual que é?
Bíblia.
A Bíblia. A Torá. E o povo do livro somos nós. Pode ser que em mandarim se imprimam bilhões de livros pela quantidade de pessoas que tem lá na China. Mas não existe maior do que a Torá. É simples. Alguma coisa tem. Isso é comparação com a Lua, rapidamente. Vamos continuar com o nosso assunto. Por favor, Hilário.
Nos tempos de nós, a humanidade sucumbiu a um erro grave, ignorando o conselho dos homens sábios que viviam naquela época. O próprio nós encontrava-se entre aqueles que se deixaram levar por essa ideia equivocada.
Aquilo que eu expliquei antes, de começaram a acreditar no erro deles.
Vai. O erro deles foi o seguinte. Eles argumentavam que Deus criou as estrelas e esferas para com elas controlar o mundo, colocando-as nas alturas e conferindo-lhes honras. Estas criações são assim os serventes que o auxiliam, sendo, portanto, apropriado louvá-las, glorificá-las e honrá-las. Deus, com certeza, desejaria que honrássemos e louvássemos aqueles a quem Ele próprio exalta e honra. Eles comparam Deus a um rei terreno, pois deseja...
Que deseja?
Que deseja que seus súditos honrem aqueles que lhe são próximos. Por isto...
Pois isto,
em si já demonstra o respeito que tem pelo rei. Seguindo esta linha errônea de raciocínio, começaram a erguer templos para as estrelas e oferecer-lhes sacrifícios. Louvavam-nas e glorificavam-nas com palavras, e prostravam-se diante delas. Eles, e nós e seus contemporâneos, estavam tão confusos e equivocados que sentiam estar desta maneira realmente cumprindo a vontade de Deus. Esta é a base da adoração de ídolos.
Onde é como surgiu?
Os idólatras, que de fato compreendem a própria crença, também a concebem deste modo. Eles nunca afirmam que não existe um Deus além da estrela que o adora. O profeta Jeremias falava disso quando disse: quem não te temeria, ó rei das nações? Isto te é devido, pois entre todos os sábios das nações e seus reinos não há nenhum semelhante a ti. Porque, em um aspecto, eles são tolos e insensatos. As vaidades que eles pregam não passam de um pedaço
de madeira.
Todos eles sabem que Deus é único, mas o seu erro consiste em pensar que sua idolatria
não é, na verdade, mano,
que é, na verdade, uma tolice, seja a vontade de Deus.
Ou seja, eles pensam que Deus quer isto de você. Ou seja, Deus honra eles, então você deve também honrá-los. É, partindo desse princípio. Sim.
Mas é mais cristiano. O princípio, o principal mandamento com respeito à idolatria é o de não adorar nada que Deus criou. Seja um anjo, seja uma esfera, seja uma estrela, seja um dos elementos, ou qualquer coisa criada a partir deles. Mesmo que o indivíduo reconheça que Deus é verdadeiro, é o verdadeiro Deus, e só adore uma dessas coisas da maneira que nós e sua geração a fizeram pela primeira vez, ainda assim ele é um idólatra. Por isso a Torá nos adverte. Não levantes os teus olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas e toda a hoste celestial, sejas levado a adorar e a servir essas coisas que o Senhor teu Deus destinou a todos os povos. Não deixarás o olho da tua mente vaguear e não pensarás que elas controlam o mundo. Podes ver que elas continuam a existir e não deterioram. Então, equivocadamente, pensar que uma pessoa deve curvar-se a elas e servi-las. A Torá diz também, tende cuidado para que vosso coração não seja enganado e que vos aparteis e sirvais a outros deuses e os adoreis. Não deveis ser enganados e levados pelos pensamentos de vossos corações a servir a eles e a transformá-los em intermediários de vós e Deus.
Ou seja, existe aqui uma adoração também, certo? Não pode ter.
Outra pergunta, desculpa meu desconhecimento. A gente comemora muito Simchat Torah. É uma, entre aspas, uma adoração à Torá também. Como se relaciona isso?
A Torá é o que Deus nos deu. Nós estamos simplesmente... Não é
a comemorando
a palavra que Deus
entrega, né?
A outorga da Torá em Shavuot, e Simchat Torah, a alegria de termos estudado e nos dedicado e devotado um ano inteiro lendo a Torá que Deus nos deu. Uhum. Então simplesmente agradecemos e louvamos a Deus que nos deu a sua Torá, os seus mandamentos, o seu legado. Se não teríamos um legado, o que nos faria diferente dos outros na prática?
Eu concordo, mas dentro do que foi falado, que não se pode adorar nada.
Que adorar bem de Deus.
Tudo bem, entendi.
No sentido,
então você, nos
ensina como nos conduzir a Deus.
É a mesma coisa que você rezar para a Torá.
Não, rezar para a Torá
não. Você põe uma Torá lá e fica rezando para ela.
Você coloca
ela na Torá também.
Nós rezamos para Deus, para o mestre.
Aqui está assim, o principal mandamento com respeito à idolatria é o de não adorar nada que Deus criou. É por isso que está escrito. Essa é a minha pergunta, ela se baseia nisso. É se é não adorar nada que Deus criou.
Mas a gente não adora a Torá. A Torá é uma palavra de Deus.
Eu não
estou discutindo.
Ou é um objeto. Eu li a frase. Não se adorar nada que Deus criou.
A pergunta é válida. Não, a Torá não foi criada, a Torá foi dada.
Você pode falar, não foi criada, então foi dada. Então a gente pode entrar numa outra.
Mas também não pode adorar. Mas a gente não adora a Torá. A gente segue a Torá. A gente comemora termos recebido a Torá, que é quem nos diz qual é a vontade de Deus, o que ele espera de nós. Entendi. A Torá, na prática, não deixa de ser a mensagem que Deus nos deu, do que ele está esperando de nós.
Eu concordo plenamente, mas aqui vai um pouquinho um conflito que está escrito aqui.
Em relação à adoração.
O povo de Israel tem uma adoração pela Torá. É nítido. Se coloca a Torá, se levanta a Torá, se beija a Torá, se reza, se chora.
Não se reza pela Torá.
Não, a gente reza pela Torá, mas enfim.
Não, a gente reza...
É o simbolismo máximo.
Inclusive, perdão. Se você tiver uma sinagoga que foi construída de forma tal que o Arona Kodesh não está no leste, houve um erro de arquitetura. Construíram o Arona Kodesh e o leste fica em outro lugar. Tecnicamente, tem sinagogas assim no mundo?
Tem, aqui. Essa aqui da rua da Alameda Barros não é virada.
Qual?
Desde que o Mekor Haim era virada ao contrário.
Não, não.
Não, não. Raim está na mesma direção que a gente.
A Tia vai assim? Bom. Não, tem outras assim.
O Rubeca,
mas é Mar del Plata também tem uma sinagoga que é assim.
Rubeca,
mas vamos lá. Então você tem a Arona Kodesh num lado, mas você reza para o outro lado. Você não reza para o lado que está a Torá. A Amidá você faz para outra parede. Não tem nada a ver. Por quê? Por uma questão, sei lá. Então você está rezando para o outro lado. Arona Kodesh, por alguma razão, está na outra parede.
Não necessariamente alguém está posicionado à Torá.
Então. Exatamente. Geralmente é coincidente.
Coincidente.
Tá, e último parágrafo. Não?
Código de arrependimento. Código de arrependimento. Yad Teshuvah. São cinco os que incluem na categoria dos incrédulos, aquele que serve a uma estrela ou constelação a fim de que ela seja um advogado entre eles e o Senhor de todos os mundos.
Se você vê a questão de ser um advogado, qual que significa?
Advogado intermediário.
Mas advogado na prática é aquele que faz por você. Entendeu? E o intermediário, certo? E, na prática, você está pedindo para ele interceder por mérito dele. Se utiliza o mérito dele. Está pegando na cola dele, vai junto na cola dele. Entendeu? O tipo de advogado, você vai no advogado, ele faz o trabalho, você contrata ele, faz e você vai embora. E ele que fica trabalhando, certo? Aqui não, você tem que fazer as suas coisas. Você pede por mérito dele e você ser atendido, você vai na cola dele, mas você tem que fazer o seu trabalho perante Deus. Você que tem que servir a Deus, você que tem que cumprir as mitzvot. Isso cabe somente a você.
Posso voltar, amigo? Na Midá a gente não se volta para agora?
Não. A melhor gente se volta para Jerusalém, para o leste.
Posso dar um exemplo para...
Por isso que ele falou que tem sinagogas no mundo que estão
A oração que a gente faz para Meir Baranés é Aneni, Elokai de Meir Aneni, Aneni Elokai de Meir. E tem uma história, acabei de ler aqui na internet. Diz que uma mulher chamada Berurá, a irmã dela foi forçada a viver num bordel.
Era a esposa da Rabi Akiva, de Rabi Meir.
De Rabi Meir.
Rabi Meir é a esposa.
A Berurá é, exato. É. Ah, isso é mesmo. Ele pediu para o seu marido salvar a irmã. A irmã, aí o
Rabi Meir... Ele foi tirar ela da prisão, que para a conta. Ele foi lá tirar da prisão porque ela estava na cadeia.
Aí ele ofereceu... Estou contando para o público, mas, não para você.
Mas as pessoas vão trabalhar.
Rapidinho. Aí ele ofereceu suborno para o guarda para ela sair. O guarda falou... Mas se os meus superiores descobrirem, eu vou ser morto. Fica com metade do dinheiro. A outra metade se suborna aos seus superiores. E ele fez isso. Mas no fim, aí o cara falou, mas como eu vou ter certeza que não vai acontecer nada comigo? Aí o próprio Rabi Meir falou para o guarda, falou, você, se acontecer alguma coisa com você, você pede para o Deus de Meir para te salvar.
Te atender.
Né? Aí ele, o guarda topou a parada. Não, o guarda falou assim, mas como eu vou ter certeza disso? Aí tinha lobos comendo gente. Aí o Rabi Meir falou uma coisa, o próprio Rabi Meir foi até os lobos, e quando os lobos atacaram ele, o próprio Meir falou, ele vai ficar de
Meira,
de Meira, né? Nem. Aí os lobos pararam. Aí o guarda topou, pegou o dinheiro, voltou a mulher.
E
aí o guarda chegou a ser preso. Quando o guarda chegou a ser preso, eles iam enforcar o guarda. Eles puseram a corda do pescoço do guarda e foram soltar. Ele pediu. Ele o Cadimir, a Nene, e a corda se partiu.
E
aí ele salvou. E os caras foram atrás do Rabimir.
E? O cara foi preso. Então, quando foram atrás do Rabimir, aí quando conseguiram encontrar o Rabimir, que tinha como um tipo de gravura, de como era Rabimir, Rabi Meir entrou num lugar e se fez de conta que estava comendo hazir. Estava comendo porco. Ele pediu num lugar, me dá um porco para comer. Aí falaram, como porco? Aí quando os guardas viram ele, que estavam pensando que ele fez de conta que estava comendo porco, naquela hora ele falou, não, esse com certeza não era Rabi Meir. Deixaram ele e foram embora. Mas o que você está querendo dizer e provar que existe por mérito do tzadik, que a Kadosh Baruch Hu te atende, por mérito dele.